E como temos anunciado, a nossa convidada a esta hora é a doutora Lídia Lima, secretária de Estado de Inclusão Social de Cabo Verde. Doutora Lídia Lima, bem-vinda à WGFD, também bem-vinda aos Estados Unidos. É um trabalho que está a demorar cerca de uma semana, portanto esta visita é de uma semana e gostaria exatamente que nos dissesse propriamente aos nossos ouvintes o que é exatamente esta visita que faz à comunidade cabo-verdiana.
Pronto, a minha estadia nos Estados Unidos, desta vez e pela primeira vez, tem a ver com um convite que me foi dirigido por uma rádio também aqui de Pawtucket, no sentido de vir participar num fórum internacional, internacional quer dizer com as associações de Cabo Verde na diáspora.
Fórum que teve lugar no dia 17 e foi organizado pela Rádio Voz do Atlântico. Doutora, esta experiência com a comunidade cabo-verdiana, já que é a primeira vez que está na América, como é que foi?
Foi uma boa experiência, tivemos a oportunidade de partilhar os projetos sociais em andamento em Cabo Verde, o programa do governo para debelar a pobreza extrema em Cabo Verde, e tivemos também a oportunidade de ouvir a opinião das associações aqui na diáspora, mas também dos ativistas sociais presentes no encontro, em relação às oportunidades que têm tido para participarem na promoção da inclusão social em Cabo Verde, e nas oportunidades e facilidades também em termos de apoios que têm estado a enviar para Cabo Verde para apoiar tanto as famílias como também as pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade.
Exatamente. A comunidade cabo-verdiana é muito generosa, sei que envia muito para Cabo Verde, para ajudar a família e os amigos. Além de ser o apoio da comunidade, que apoios é que a doutora Lídia Lima tem, e também o seu Gabinete de Inclusão Social, de outros países para ajudar a comunidade cabo-verdiana, ou não há?
Sim, sim. Olha, eu tive a oportunidade de fazer uma pequena apresentação sobre o papel das associações na promoção da inclusão social em Cabo Verde, e antes de chegar nesse ponto, eu tive o cuidado de fazer uma pequena abordagem sobre os projetos sociais, as políticas públicas do governo para erradicar a pobreza extrema, o retrato social de Cabo Verde neste momento, e aquilo que são as respostas que temos vindo a dar para promover mais inclusão social e para erradicar a pobreza extrema no nosso país. De maneira que temos respostas concretas de grandes programas que têm sido implementados com o apoio financeiro dos parceiros internacionais, o Banco Mundial, as Nações Unidas, a União Europeia, outras cooperações, nomeadamente a cooperação com o governo de Portugal também, que tem sido muito boa, outros parceiros internacionais. De maneira que não apenas através dessa cooperação eu pude também abordar acerca das iniciativas do governo para a mobilização de mais recursos financeiros para a área social, para a implementação dos projetos sociais. Falei de um fundo social de solidariedade que foi criado agora recentemente por este governo, que consiste exatamente na promoção de condições financeiras para alimentarmos os programas que são direcionados às pessoas mais vulneráveis, às pessoas que vivem na pobreza extrema. E isso porque temos um objetivo claro, que é o de erradicar a pobreza extrema até 2026. E já começamos a implementar uma estratégia clara para essa erradicação da pobreza, e com programas muito bem direcionados que têm a ver com o acesso ao rendimento, acesso à proteção social, com a proteção das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, mas também com o fomento dos programas para equidade e igualdade de género, o fomento da inclusão produtiva através da formação profissional e do apoio com microcréditos também. Mas, entretanto, como eu dizia, em termos de recursos financeiros, tivemos a oportunidade de partilhar com a nossa comunidade acerca dos fundos, não é, de proveniência desses fundos, como eu já disse, que vêm dos parceiros internacionais e desse Fundo Mais, esse Fundo Mais que é alimentado internamente através das taxas turísticas que são pagas em Cabo Verde. Cada turista que dorme uma noite em Cabo Verde paga uma taxa, e dentro dessa taxa descontamos 5 cêntimos de euros para alimentar esse fundo, que é o fundo social, não é? Para projetos de natureza social também. Para além dessas taxas turísticas, esse fundo também será alimentado com, por exemplo, as taxas alfandegárias, as transferências, outros rendimentos também que possam advir das receitas provenientes, portanto, das taxas aplicadas em determinados serviços. Portanto, essa é a nossa intenção, mas para além disso, desse fundo, do orçamento do Estado e do orçamento do financiamento dos parceiros internacionais, portanto, aqui temos três frentes, não é? Temos o próprio orçamento do Estado, temos o orçamento dos parceiros internacionais e temos o orçamento desse fundo. E agora, dentro da nossa comunidade, nós temos também de evidenciar a importância das remessas dos imigrantes, não é? Da comunidade da diáspora para combatermos a pobreza no nosso país. Tem sido extremamente importante o envio de remessas a Cabo Verde por parte dos imigrantes cabo-verdianos. No período de pandemia, houve um aumento significativo do envio dessas remessas. De 2020 a 2021, as comunidades imigradas nos países como Estados Unidos, Portugal, França, Luxemburgo, aumentaram significativamente o seu envio de remessas. Portanto, isso nos leva a crer que é importantíssimo essa relação com a diáspora e eu também aproveitei a oportunidade para transmitir essa ideia de que no mundo que estamos a viver, com muitos desafios, com também muitas ameaças em termos de conflitos, guerras que põem em causa a própria estabilidade económica e social, mas também com as mudanças climáticas, estamos a verificar várias populações vulneráveis em várias partes do mundo estão a ficar sem muitas alternativas. Então, aqui nós temos essa necessidade de chamar atenção para as comunidades no exterior, mas também para a nossa própria população interna, sobre essa necessidade de desenvolvermos e reforçarmos cada vez mais essa solidariedade que é necessária para garantirmos o desenvolvimento sustentável das nações, não é? Então, os cabo-verdianos, pela sua natureza, são pessoas solidárias, desde sempre. Conseguimos desenvolver o nosso país também, de certa forma, com a solidariedade dos cabo-verdianos, com as remessas dos imigrantes, com o esforço e a boa governação que nós temos tido em Cabo Verde, com o esforço dos governos. E perante esses desafios mundiais da conjuntura atual, nós somos chamados também a refletir sobre projetos e programas inovadores por parte do governo, por isso é que criamos esse fundo mais e vamos também criar outros fundos direcionados para outros programas também que têm uma certa importância nesse processo de desenvolvimento sustentável, porque no fundo nós estamos alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Então, em todas as áreas, praticamente, os projetos e os programas têm de ter uma garantia de sustentabilidade. Por isso é que nós, na área social, o nosso objetivo maior é combater a pobreza extrema. As pessoas não podem viver abaixo do linear da pobreza, com menos de $2 por dia. Por isso é que estamos a desenvolver esses programas que eu já referi, que são direcionados às crianças, às mulheres, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência, que vivem com poucos recursos, com menos de $2 por dia, que não têm tido oportunidades. Por exemplo, em relação a facilidades para o acesso à saúde, à educação, ao rendimento. Então, pronto, não sei se eu tenho tempo para falar desses programas neste momento, não sei se é espaço
adequado. De qualquer maneira, doutora, já falou exatamente em 2 anos e as pessoas vão ter também o direito a viver como os outros vivem. Pergunto, os jovens de Cabo Verde continuam a emigrar, continuam a ir para a universidade? Como é que é a vida do jovem cabo-verdiano neste momento?
Sim, os jovens têm oportunidades em Cabo Verde também. O governo está a criar oportunidades para os jovens no que diz respeito à formação profissional. Nós também instituímos a propina gratuita do ensino básico ao ensino secundário. Também instituímos a propina gratuita para as pessoas com deficiência, os jovens que têm deficiência, mas isso desde o pré-escolar, desde criança até o ensino universitário. Nós temos também uma instituição que trabalha com o Ministério da Educação, que é Eficaz, que tem vindo a atribuir bolsas de estudos. Nós temos cerca de 3.600 jovens a beneficiarem de bolsas de estudos da Eficaz. Temos outros programas dirigidos ao aos jovens recém-formados, de apoio ao microcrédito, de apoio à pronta criação de pequenas e médias empresas, e tudo isso tem sido muita luta, muito esforço por parte do governo. O IFP, que é o Instituto de Emprego e Formação Profissional, também tem estado a trabalhar para garantir que os jovens que denominamos jovens NEET, não é? Uhum. Que não têm formação profissional, que não têm emprego, que não têm tido grandes oportunidades, que tenham acesso também à formação profissional, que têm baixa, esses jovens têm baixa escolaridade e precisam de uma atenção especial para frequentarem algum curso de formação profissional e se inserirem no mercado de trabalho. Não obstante tudo isso, nós temos plena consciência que há muitos jovens em Cabo Verde que precisam de mais oportunidades e o nosso país está a fazer muito esforço para garantir essas oportunidades. Mas isso é um fenómeno mundial. Em todos os países do mundo, os jovens estão a reclamar de mais oportunidades e os países estão nessa luta para garantir essas oportunidades. Mas, por outro lado, nós temos de trabalhar também na sensibilização dos próprios jovens para assumirem uma postura diferente também, porque uhum. muitos desses jovens, às tantas, começam a assumir uma postura que não favorece a sua integração social, o seu sucesso profissional, o seu sucesso nos estudos também. Por exemplo, temos um problema em Cabo Verde e também a nível mundial, que é o problema das drogas, o consumo das drogas, não é? Isso vai limitando a própria condição física e psíquica do jovem ter sucesso na sua própria vida. Nós temos de trabalhar essa parte, digamos, espiritual. Os jovens precisam entender que devem manter uma certa concentração, uma certa fé, que as coisas podem mudar, ter um espírito de persistência, de sacrifício, e entenderem também que nada é fácil, que não se consegue de um momento para o outro, logo após uma formação de nível superior ou profissional, se inserir no mercado de trabalho. É preciso persistência, é preciso mostrar também qualidade naquilo que nós fazemos e é preciso, sobretudo, aproveitar bem as oportunidades que surgem, porque oportunidades muitas vezes aparecem, mas os próprios jovens muitas vezes também não aproveitam essas oportunidades. Mas isso não quer dizer que não tenham falta de oportunidade. Têm sim falta de mais oportunidades e é por isso que nós criamos em Cabo Verde o programa, uma ferramenta de trabalho para direcionarmos bem as políticas sociais, que é o Cadastro Social Único, onde nós pretendemos focalizar as medidas de políticas sociais, os programas, os projetos, aquelas famílias que realmente têm uma condição económica muito baixa. E quando vamos selecionar jovens para, por exemplo, bolsas para o ensino superior, nós vamos no cadastro social fazer a seleção dos jovens que estão, que vivem no seio dessas famílias muito pobres e extremamente pobres. E quando também queremos beneficiar, por exemplo, crianças com esses programas, é assim que nós vamos fazer, e famílias, etc. Portanto, resumidamente, é preciso reforçarmos esses programas direcionados para os jovens. E aqui nos Estados Unidos eu lancei um desafio também para a nossa comunidade e também para todos aqueles que assistiam online o evento, o fórum. Lancei esse desafio de desenvolvermos um fundo de solidariedade para a educação dos adolescentes e dos jovens, porque é claro que, por mais que façamos em termos de respostas de bolsas para formação profissional, para o ensino superior, ainda há sempre jovens que não conseguem. É? Esse financiamento. Exatamente. Então aqui nós precisamos de alguma inovação, de alguma criatividade para tentarmos fazer com que nenhum jovem fique para trás. Porque o nosso lema é trabalhar para que ninguém fique para trás. E aqueles grupos mais vulneráveis que têm merecido a nossa atenção no âmbito dessa estratégia. E esse fundo de solidariedade para os jovens consistirá exatamente na garantia de que nenhum jovem com poucos recursos financeiros ou com quase nada em termos de recursos financeiros, cujos familiares não têm condições dignas de vida, fiquem para trás porque a família não consegue pagar. Uhum. E caso o Estado também não consiga fazer, digamos, essa abrangência em termos dos seus programas, a própria população, os imigrantes e a população em Cabo Verde pode contribuir para a educação dos nossos jovens. Que se cada um contribuir com uma percentagem, por exemplo, de 10 dólares mensais, nós conseguiremos alimentar um fundo para apoiar aqueles jovens adolescentes que queiram frequentar, continuar os estudos no ensino superior, mas também através do sistema de formação profissional.
Muito bem, doutora Lídia Lima, falou em tudo, foi bem clara naquilo que é preciso, oportunidades, mas essas oportunidades também têm que ser aproveitadas e o primeiro passo a dar tem que ser também dos jovens que precisam de pensar no futuro. Precisamos de gente para todas as profissões, desde o pedreiro, ao carpinteiro, ao mecânico, ao engenheiro, ao médico, ao cientista, por isso mesmo cada profissão tem o seu valor e são precisas no mundo em que vivemos. Doutora, foi um prazer tê-la cá. O microfone fica aberto para aquela grande mensagem de uma doutora e secretária do Estado de Inclusão Social que veio aos Estados Unidos conhecer a diáspora e também lançar um desafio. Doutora Lídia, o microfone é seu.
Pronto, eu deixo uma mensagem à comunidade da diáspora. Em primeiro lugar, às famílias. As famílias devem manter esse espírito de solidariedade, também manter o cuidado para com os seus filhos. A educação é fundamental para que os nossos filhos cresçam com valores, cresçam também com objetivos muito claros acerca daquilo que pretendem para o seu futuro. Então, nesse sentido, o apoio das famílias no seio dos lares é fundamental. A educação, o cuidado, o acompanhamento dos filhos nas escolas, nos seus momentos de lazer, nas suas atividades lúdicas, isso é fundamental, ou seja, as mães, os pais, a família devem acompanhar os filhos passo a passo na sua vida para poderem também entender quais os seus problemas, quais os seus medos, quais os digamos, os constrangimentos que enfrentam também em diferentes espaços, por exemplo, nas escolas e na convivência com os amigos. Mas também eu gostaria de lançar aqui uma mensagem para os jovens que estão nos Estados Unidos, os cabo-verdianos, jovens cabo-verdianos nos Estados Unidos, devem ser persistentes, devem ter sempre um pensamento positivo, um objetivo também, digamos, positivo em relação à vida e também devem desencadear comportamentos que favoreçam-lhes em termos de progressão na sua vida escolar, na sua vida profissional, na sua vida também familiar. Portanto, o nosso comportamento, as nossas escolhas devem ser acertadas, devem ser condizentes com aquilo que queremos, devemos desviar de tudo aquilo que põe em causa o nosso sucesso, a nossa paz, a nossa tranquilidade como seres humanos. E os jovens é que vão garantir o futuro dos países, de Cabo Verde ou do seu país de acolhimento na imigração ou do acolhimento dos seus pais. E com certeza que se tiverem essa postura, esse objetivo de serem cidadãos que contribuem para o crescimento da população mundial, a evolução da população mundial, a estabilidade dos países, a estabilidade mundial em termos de paz, em termos de justiça social, se tiverem essa persistência, essa visão e comportamentos adequados nesse sentido, darão uma grande contribuição nos seus países de origem, mas também nos seus países de acolhimento enquanto filhos de imigrantes. Portanto, é essa mensagem que eu deixo. Tenham fé, tudo vai dar certo e vamos conseguir enfrentar todos os desafios juntos, sempre com um sentido de união, de esforços e também de partilha de conhecimentos, de experiências e, sobretudo, auscultando os mais velhos, auscultando os nossos pais, os nossos avós, ouvindo as suas experiências e ouvindo também as suas histórias sobre como ultrapassaram as suas dificuldades no seu tempo de juventude.
Muito obrigado, doutor. Para Lídia Lima, nossa convidada a esta hora, é secretária de Estado da Inclusão Social de Cabo Verde. Está com a sua 97.3 de New Bedford para o Mundo.